Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. Até então, a gente estava vendo aí um mercado meio que em compasso de espera, os preços ainda patinando, ou pelo menos se mantendo aí num determinado patamar. Parece que tem situação nova no mercado, um movimento que começa a precificar aí uma alta para a arroba. Quem traz mais informações, quem traz mais detalhes para a gente é o Gustavo Figueiredo, da Agro Agility, já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você, na última entrevista que a gente fez com você, Gustavo, você falava para o pecuarista ter calma que em 20 dias a gente poderia ter aí uma volta, uma reviravolta no mercado. E estão se cumprindo esses 20 dias exatamente hoje, Gustavo. E já temos aí um primeiro patamar de mudança de preços acontecendo. Onde essa mudança está acontecendo, de que forma está acontecendo e por que está acontecendo? Seja bem-vindo, meu caro.
Convite. Bom dia a todos. Vamos lá. Como eu falei para você, Alexandre, ainda bem que você me chamou hoje, porque se fosse sexta-feira passada ou quinta, eu ia achar que eu tinha errado até a minha própria previsão. Mas ontem a gente analisou aí uma mudança muito brusca, grande, né? Em relação ao frigorífico e aos pecuaristas na busca por mais matéria-prima, na busca por animais prontos e terminados. Mesmo com uma escala considerável, ainda existente em algumas plantas, até porque alguns frigoríficos são mais agressivos no boi a termo, no boi contratual, mesmo assim a gente percebe que a busca por animais e por fazer escala no momento, ela passou a ser importante. O que a gente não via até, vamos falar, semana passada, a gente sentia os frigoríficos meio frio para fazer um negócio ou outro, e os negócios com uns valores mais altos, fora da curva, eram mais pontuais. Agora, o que a gente acompanhou ontem foi um cenário muito aquecido, o frigorífico ligando atrás do pecuarista, querendo o animal, querendo fazer escala, talvez é aquela questão da necessidade ou do que ele já apontou que pode ser nos próximos 30 dias uma falta de oferta, então fez com que eles falassem, vamos colocar o animal na escala antes que outros coloquem, né? Então vamos falar assim, daqui a um tempo a gente começa a analisar que os frigoríficos vão começar a disputar animal por animal, lote por lote, para poder completar a escala.
Era essa a minha dúvida justamente, Gustavo. Esse início da evolução, ou pelo menos esse início da procura por animais, seria por uma dificuldade que já se visualiza ou se prevê que aconteça de encontrar o boi, ou seria para atender uma demanda pontual, ou seja, o Dia dos Pais, um consumo que pode aumentar, enfim, o frigorífico se preparando para atender essa data. Quão consistente é essa alta?
Eu acredito que ela é uma alta que veio para ficar, Alexander. Eu acredito que nos próximos 30, 40 dias, a oferta disponível de animal terminado para abate ela é menor. Por vários, principal motivo é essa seca severa que a gente passou, que a gente vem passando, a falta de pasto nas regiões produtoras, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, alguns pontos do Mato Grosso, então, Tocantins. Então a gente vê até Pará hoje já me pontuaram aqui negócio de 150 no prazo em algumas regiões. Né? Então,
Sendo um movimento generalizado, então, Gustavo.
É generalizada a alta, Alexandre. No Mato Grosso, ontem, Rondonópolis, região de Rondonópolis, foi uma alta de R$1 no balcão de todos os frigoríficos, mesmo aqueles frigoríficos que já têm uma escala maior, com animais, como eu pontuei, contratual e termo. Então, ela é uma alta generalizada. O Mato Grosso do Sul, que a gente acompanhou, estava acompanhando animais saindo entre 43 no prazo ou à vista, né? 143 ou 145 ontem. Clientes nossos já tiveram negócio e negociaram a 147 à vista, tá? Ou 147 com 8 dias, que é dependendo do frigorífico. Houve negócio de 148 também à vista, dependendo da condição de negociação em relação a rendimento. Isso aí que eu estou falando não é para animal Europa, para animal padrão China, não. É para animal comum. No estado de São Paulo aqui, que a gente vinha visualizando a negociação entre 153 e 155 à vista, ontem foi generalizado o aumento do preço de balcão de quase todos os frigoríficos, seja pequeno, seja grande, e meio que uma baliza de negócio para boi comum em São Paulo, ontem foi 157 à vista e 158 à vista. Tá? Eu não falo mais essa expressão para descontar sempre, só que a gente tem uma parcela hoje de negócios que esses próprios negócios 158, 157, eles são livres, porque depende do pecuarista ter optado ou não por folha de pagamento. Se ele optou o desconto em folha de pagamento, o 157, 158 é livre. Se ele optou por desconto fundo rural, então seria 157, 158 para descontar o fundo rural. Tá? E não dá para saber a proporção dos negócios diários, o que são livre e o que não são livre mais. Mas eu acredito ainda que seja assim, uma proporção de 30%, 40% livre desses preços e 50%, 60%, 70% para descontar.
Muito bem. Agora, esse aquecimento no mercado físico, já está refletindo alguma coisa no mercado futuro?
Alexandre, o mercado futuro sim, porque o mercado futuro trabalha com pessoas que entendem do mercado físico, ou seja, que acompanham o mercado físico para tomar a decisão no mercado futuro. O mercado futuro ontem, o mês de outubro, vamos lá, o mês mais líquido da Bolsa, tinha fechado antes de ontem a 159,25, ontem já fechou a 160,60. É uma alta de R$1,50 praticamente, o mercado futuro sente. Agora, o problema maior é que o indicador não sente essa volatilidade do mercado físico. Então, isso complica muito a volatilidade do dia seguinte do mercado futuro. Ela deixa o mercado futuro muito bambo, sem credibilidade nenhuma para tomar uma atitude maior, para ter uma alta constante no mercado futuro. Por exemplo, vamos lá. Hoje mesmo eu estava analisando os valores. No dia 30 do 7, o mercado físico no estado de São Paulo, ele era um mercado físico morno, não havia necessidade por parte dos frigoríficos de comprar boi com preços maiores, as escalas eram muito confortáveis, era de uma semana e meia, duas semanas, não tinha ainda uma visualização de falta de boi rápida que a gente teria. Você ligava no frigorífico para negociar seu boi, eles estavam frio. Eles jogavam um preço e não voltavam uma ligação se você não aceitasse aquele preço de balcão. E o Esalq no dia 30 do 7 era R$153,80.
Quer dizer, cenários diferentes, preços iguais praticamente, então?
Iguais ou menores, aí que é o problema, né? Iguais ou menores, porque ontem um cenário de alta generalizada, de preços R$ 3 a R$ 4 acima da média do valor mínimo negociado. Eu estou tirando aqui o valor mínimo negociado, eu estou tirando o Vale do Paraíba, tá? Que eu considero uma outra região. Lá hoje animal é 150, 151 aí para descontar ou livre, seja, né? Então, mas ele inclui ele na média, tá? A CPEA. Eu estou falando do mercado geral, São Paulo aqui, uma média. E ontem a gente viu 157, 158. Como a gente costuma dizer aqui na nossa linguagem, bica corrida, né? Para boi comum, não estou falando nem de boi Europa e China, não, que também subiu a base em R$1, R$2 junto. O que era negociado lá atrás, boi China 158, 160, ontem a gente já negociou boi China e Europa 160, 161, 162, tá? Então, a base inteira subiu, só que o indicador não, o indicador de ontem veio 153,30, né? Agora, a notícia boa, assim, é ruim demais, ele não permite a volatilidade que a gente deveria ter no mercado futuro, um indicador errôneo, que não retrata a realidade, só que a gente tem um grupo hoje do GT do Boi que está em negociação com a B3, que está fazendo um esforço muito grande para que volte a credibilidade do indicador CPEA, que perdeu ao longo dos últimos 3 anos, e esse grupo conseguiu uma coisa muito boa na última reunião, dia 1º de agosto. O que, que vai ser alterado na equação do indicador para a formação da média CPEA? A média vai ser feita em cima de ponderação por volume e não mais por negócio. Antigamente, um negócio de 100 bois com um negócio de 1.000 bois, ele tinha o mesmo peso. Tá? O que mudava só era o peso da região e peso do frigorífico. Então, aquele frigorífico que tem um volume maior de abate, hoje, na média CPEA de hoje, ela recebe um peso maior nessa média final. A partir de agora, esse peso frigorífico passa acaba e a gente passa a ter um peso maior por volume, que é o correto. Então, isso aí a gente espera que seja uma mudança muito positiva. E a outra mudança para aumentar volume é que vai incluir também frigoríficos que são CISP, tá? Antigamente era só CIF. Então, a gente tende a aumentar a amostragem também da amostra diária.
Mas o que está, onde que está o problema? É a demora na identificação da mudança do mercado, Gustavo?
Como que é, Alexandre? Não entendi.
Aonde que está o problema do indicador? É a demora nessa identificação de mudança que ocorre no mercado físico?
Não, a CPEA hoje ela tem uma brecha, Alexandre. Qual é a brecha? Tá? Nem todos os frigoríficos informam seus negócios 100%. Ou seja, todos os negócios que saem no mercado, o pecuarista ele tem que informar seus negócios, porque o frigorífico não é obrigado a informar seus negócios 100% para o CPEA. Logo, isso aí passa a ser uma arma de estratégia para os frigoríficos. Em qual sentido? Ele pode enviar só os preços mínimos ou só os preços máximos. Então, vai depender da sua vontade. Então, se o pecuarista não fizer o serviço dele também, para tentar fazer com que essa média seja mais real, mais próxima da realidade, a gente sempre vai ter um indicador mais próximo do preço mínimo ou mais próximo do preço máximo, nunca um preço médio.
Entendi. Vamos então, dar uma olhadinha no indicador, só para a gente ver essa movimentação. 153,30 foi o fechamento de ontem, como o Gustavo colocou. Recuando, enquanto você está dizendo que o mercado físico ele subiu ontem já, né, Gustavo?
Exatamente. Tanto que o mercado futuro, que são os operadores, ele percebeu essa mudança, que o mercado ontem ele subiu R$1,00. No R$1,50 praticamente no mês de outubro. Então, essas altas que existem no mês de outubro ou nos outros meses, não é porque alguém quer, é porque algo no físico acontece, né? Alguma expectativa mudou. Se estava caindo, é porque não tinha expectativa de alta. Se passa a subir, é porque muda a expectativa do cenário que a gente vem analisando. Agora, o que não muda é o indicador, que é o que, infelizmente, é o indicador CPEA atrelado ao mercado futuro. Sempre no último dia de cada mês, o mercado físico e o mercado futuro eles são iguais, porque o mercado futuro e o mercado físico eles se igualam em relação à média dos últimos dias do CPEA, né? Então, a gente nunca foge da realidade do mercado físico, só que o CPEA está precisando demonstrar que demonstrar a realidade do dia a dia e não ficar parado, estável, mostrando que o mercado está estável, que ele não está.
Uhum. Mas enfim, essas correções já começam a ser feitas, então logo logo a gente tem aí um indicador possivelmente mais ajustado com a realidade.
Exatamente, Alexandre, a gente espera que sim, só que uma outra mudança e uma coisa legal que a gente está tentando emplacar aí no cenário pecuário, que todo pecuarista deve saber, é que nem todos os frigoríficos informam seus negócios 100%.
Uhum.
Mas tem dois frigoríficos que informam o seu negócio 100%, tá? Por vontade própria, tá? Não é por obrigação, não, por vontade própria. Esses dois frigoríficos que informam o seu negócio 100% para o CPEA, o nome dele é o frigorífico Minerva e o outro é o frigorífico Frigol de Lençóis. Esses dois são os únicos que querem o mercado assim, que estão dispostos a tornar o mercado mais justo, mais transparente.
Tá? Legal. Transparência também é necessária, então, né?
É o que a gente espera, Alexandre. É o grupo nosso, assim, de pecuária. A gente tem vários grupos aí que a gente trata e é o que a gente quer. E não só o frigorífico, não, que deve ser transparente. O pecuarista também deve, viu, Alexandre?
É, né?
Tem muita gente que faz um negócio e esconde, né? Então, a gente também quer transparência de todos os lados. Então, a gente quer um mercado justo, um mercado transparente. E não é informar para o mercado, não. É informar para o CPEA, onde o preço dele é sigiloso. O preço dele vai ser tratado com respeito, não vai sair para o mercado, não vai falar quem vendeu, não vai falar onde vendeu, não vai nada. A gente só quer ter um indicador justo para que a gente possa trabalhar em cima dele com credibilidade e fazer os negócios em cima dele.
Muito bem. Bom, o fato é que o mercado, pelo menos nessas últimas 24 horas, está esboçando uma reação. E tudo indica que seja uma reviravolta ou uma reação consistente em função da menor oferta que a gente vai ter daqui para frente. Mas até onde a gente pode chegar e que fatores vão influenciar o ritmo desse crescimento das cotações, Gustavo?
Vamos lá, Alexandre. Então, ó, em relação aos preços, eu acredito que ele é um cenário firme, sim. É um cenário de alta. Eu só não posso falar que é um cenário de alta explosiva, porque aí depende de outros fatores que, como você bem colocou, ela vem demorando para acontecer, que seria uma novas aberturas de plantas para a China. Só que o cenário de alta eu já venho trabalhando com o cenário existente hoje, sem um cenário mais positivo, que seria abrir mais 10, 20 ou 30 plantas de exportação para a China. Tá? O que é o cenário que eu trabalho hoje? No primeiro semestre de 2018, em relação ao segundo semestre, ao primeiro semestre de 2019, a gente já aumentou a exportação em 26% de carne in natura, tá?
Uhum.
Então, isso aí é um cenário que deu muita sustentação para os preços da arroba no ano de 2019 e acredito que vai continuar dando sustentação para a arroba em 2019, no segundo semestre. E nesse momento, essa seca severa que a gente passou em vários estados e que vem passando, a capacidade de pastagem e de ganho de peso ela é muito baixa. Né? Então eu acredito que nos próximos 30, 40 dias a gente vai passar para um cenário de oferta restrita. E isso somado à volta das aulas, com uma demanda um pouco mais firme do que é um mês de julho de férias, somado à oferta restrita e essa exportação aí praticamente de 6 toneladas dia, eu acredito que a gente vai continuar vendo preços melhores ao longo dos 30 dias.
Mas mais como correção do que como explosão de preços?
Isso, com o cenário que a gente vem trabalhando, vem corrigindo e de acordo com a falta da oferta, né? Agora, se acontecerem outros fatores, que seria o mais próximo de ocorrer, que pode ocorrer, seja, a gente nunca sabe a hora disso ocorrer, que seria a abertura de novas plantas frigoríficas de boi para exportar para a China. Aí a gente pode ter uma alta mais forte, sim.
Uhum. Eu me lembro que da última vez você tinha falado para a gente de 15 a 20 reais por arroba. Você continua sustentando essa possibilidade com esse incremento, obviamente, da demanda?
Ó, 10 reais eu acredito, assim, bom, eu estou botando o meu pé na peia aqui para falar valores fixos. Mas falar que o animal era negociado em São Paulo a 153 de base e que a gente vai ver um animal, boi comum, sendo negociado a 160, 160 até 163 comum... Eu não duvido não no cenário de hoje, tá? Eu não duvido.
Tá.
R$ 10. Agora, se acontecer um aumento da demanda externa e a gente sair de 6 toneladas para 6,5, 7 toneladas dia, a gente pode botar um incremento de 5 a R$ 10 a mais aí, com certeza.
De 6 toneladas para quantos?
6,5, 7 toneladas dia aí, ela muda o nosso cenário que existe hoje, tá?
E é fácil isso acontecer, Gustavo?
É fácil, de 6 para 6,5 é fácil, Alexandre, mas assim, a gente vê que essa demora aí, eu não gostaria de contar com ela não, eu gostaria que ela fosse só uma a mais durante a nossa visão que a gente já está tendo, de alta para o boi.
Muito bem. E você fala de 30, 40 dias, por quê? O que vem depois disso? Que pode...
É que eu acho que existe uma... É o que a gente costuma brincar entre a gente, que é um buraco negro de oferta, sabe? Onde a disponibilidade de boi é terminado e para suprir a demanda que existe no cenário em relação ao volume de abate nosso, ele vai ser muito reprimido. Vai ser muito reprimido.
Depois vem confinamento, né?
E depois disso aí, em outubro, vai ter um pouco de boi de coxo, sim... Não, não que vá virar a curva, não, Alexandre. Não estou falando que depois o boi vai ceder, vai cair 10 reais, não. Não é isso, não. Eu só estou falando que depois pode atingir um patamar e ficar num equilíbrio ou ter uma leve queda. Mas eu não acredito mais em tombo para os próximos anos, no próximos anos aí de 2, 3 anos, muito grande para o boi gordo, não.
Muito bem. Agora, ô Gustavo, para garantir esse pagamento pela arroba, a carne precisa melhorar de preço. Você viu essa melhora também no preço da carne?
Sim, Alexandre. No final de julho ali, onde a demanda era um pouco mais reprimida, mercado interno, tá? A gente chegou a negociar a 9,80, 9,90 o quilo. Hoje a gente já está falando aí de 10,10 a 10,20 o quilo. E dependendo da restrição de oferta, isso tende a subir um pouquinho mais, sim. E a margem também. E outra coisa muito importante para a exportação, né, Alexandre? Nesses últimos dias, essa briga comercial entre China e Estados Unidos, a gente estava trabalhando com dólar de 3,75, 3,80. A gente já chegou a ter um dólar essa semana de 4 ontem, né?
Então, isso aumenta a margem dos frigoríficos exportadores, é isso?
Exatamente, exatamente.
E no final das contas, eles acabam tendo a capacidade de também aumentar o preço da arroba.
Até porque esse animal China, esse padrão de animal China aí, ele não é tão fácil, assim, de se encontrar com um volume muito grande. Então, o que tiver, eles vão comprando e vão fazendo a escala, independente do tempo, da quantidade de escala que eles têm, de uma semana, duas ou três. Eles têm que comprar esse boi, né? Porque eles têm que suprir o contrato que eles têm.
Uhum. E até porque é um movimento que a gente não sabe se vai durar ou não, né? Essa alta do dólar, né, Gustavo? Tem aí a aprovação da reformas acontecendo, já passou pela Câmara, está indo pelo Senado, para o Senado.
Hoje, enfim. Agora, no momento, ele já está caindo aí 0,86%, praticamente.
Pois é.
Né? Pois é. Só que a gente pode. Vamos trabalhar num cenário aí de dólar de entre 3,70 e 3,90, que nós não vamos, eu acho que errar, não, Alexandre. É um patamar muito bom para exportação nossa, graças a Deus.
3,70, 3,80 estaria num bom nível aí, que não emperraria as cotações e garantiria essa margem para os frigoríficos exportadores ainda.
É o que eu acredito, é isso aí.
Muito bem. Tá certo, bela análise. Gustavo Figueiredo, meu caro, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação.
Estou à disposição sempre.
Valeu, um abraço.
Outro, tchau, tchau.
Tá, então, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Gustavo ainda é otimista aí com o mercado e já mostrando para a gente que existe uma sinalização de melhora das cotações no mercado físico. Uma melhora que, segundo o Gustavo, ainda não foi captada pelo indicador Esalq BMF. Vamos ver na tela os números do mercado. Vamos lá, você acompanha comigo. Vamos começar pelo indicador. O boi gordo ontem encerrando a R$153,30, com queda de 0,49%, enquanto, segundo o Gustavo, a gente viu os preços migrarem aí dos 153 a 155 para algo em torno aí de 157 a R$158 esse preço à vista para o boi gordo. No mercado futuro, sinalização positiva também, principalmente para o outubro. Olha aí, R$160,80, uma recuperação importante, que também se justifica, de acordo com o Gustavo Figueiredo, pela evolução aí do mercado físico. O mercado futuro acabou refletindo aí essa melhora de ontem e trabalhando aí nesse momento com alta de 0,12%, novembro na mesma toada, subindo 0,25% a R$161,90. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações.